Dev Health, desenvolvedor saudável.
Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dev Health, essa série maravilhosa do DNE. E eu sou a Kate, estou aqui com o meu parceiro Fabene.
E aí, pessoal, tudo bem?
E também estamos aqui com mais um convidado especial. Eu, particularmente, sou muito fã. Todo mundo que eu conheço é fã desse cara também. Quem é mais das antigas ou da comunidade de front-end já conhece ele. E agora, as pessoas mais novas também vão conhecer. E estamos aqui com o Rinaldi. Se apresente, Rinaldi.
E aí, galera? Gostei do das antigas. Eu sou o baluarte da programação.
É nada, isso aí. É nada. Não vamos entrar nesse detalhe, né, Rinaldi? Por favor.
Tá todo mundo ficando meio velho aqui, né?
Não, eu não tô meio velho, tô velho. Me sinto velho já.
A idade é só um número.
Fale um pouquinho mais de você aí, pra quem não te conhece, quem é o Rinaldi, o que o Rinaldi faz, aonde que ele mora. Conta aí um pouquinho mais de você.
Boa, vamos nessa. Bom, meu nome é Rafael Rinaldi, tô trabalhando já com essas coisas de fazer site faz uns bons anos aí, mais de 10 anos fazendo isso. Comecei há muito tempo atrás com 3D, depois Flash, aí comecei a fazer web sites. Atualmente eu moro nos Estados Unidos, fazem 5 anos, eu moro em Nova York. Eu trabalho numa empresa chamada Better, que é um produto para se comprar e refinanciar casa online, né? Tô lá há um ano já, tá sendo bem bacana a experiência, eu montei um time de design systems lá dentro, onde eu sou o nome do cargo é Engineering Manager, então eu cuido do time, né, gerencio a carreira da galera no meu time e tal, são 5 pessoas no time atualmente. E é isso, estamos aí no meio de uma pandemia tentando não ficar louco da cabeça.
Todo mundo tá meio louco, né?
Pô, que legal, cara, a gente tem o mesmo cargo, não sabia.
Olha só,
e véio. O mesmo nome.
E o mesmo nome.
Acho que é todo mundo gerentão aqui, hein?
Meu, eu achei que ia ser mais legal com os 30 anos. Eu sou gerente. Nenhuma piscina eu tenho.
Você tem uma banheira?
Eu tenho uma banheira.
É um começo.
Pô, o banheiro é top, hein?
Mas eu não tenho ralo no banheiro, e aí?
Ih! Querendo me gabar, não, mas eu também tenho uma banheira.
Aí sim, hein?
Se ela funciona, outros 500.
Pô, você tem academia em casa.
Ai, gente, todo mundo fala dessa academia, que isso.
Porra, Smart Fit Kate, total.
Vou entrar no Gympass pra galera vir aqui na academia.
Pode crer.
Mas vamos lá, vamos lá. Pô, Rina, a gente se conhece há um bom tempo, né? A gente chegou a trabalhar junto. Quanto tempo a gente trabalhou junto?
Melhor contratação da minha carreira, Rafael Fabene.
Quanto tempo a gente trabalhou junto na Netshoes?
Puta, velho.
Um ano?
Eu acho que foi um ano, né? Deu um ano.
Eu repito as palavras da Kate, acho que você é uma... Apesar da... Tem um texto super famoso aí que um pessoal já até retweetou na internet de queime seus ídolos, mas eu acho que é legal você ter pessoas que você tem como referência, né? Que você segue um modelo, enfim. Eu acho que você é uma das pessoas que eu considero pra mim, né? Como referência, que sabe ali ter uma linha boa de divisão entre o pessoal e o profissional, né? E sabe manter os dois muito bem. Mas eu acho que não só como você, como a maioria das pessoas, acho que nem sempre foi assim, né? Acho que por várias vezes a gente sempre deixa... Acho que é mais comum o profissional afetar no pessoal, né? E, cara, a gente tem várias histórias aí de Netshoes. histórias engraçadas, histórias um pouco mais...
Tem umas que não pode contar, não, velho.
Tem umas que talvez vai ficar aquele barulhinho de palavrão por um bom tempo.
Não tem problema, mano. Joga aí no chat pra gente.
Isso dá um podcast só, um episódio inteiro, só de história.
Dá, exatamente, um podcast inteiro. Mas acho que uma coisa que, talvez até pro pessoal que não te conheça ter uma noção, eu, por ser seu amigo pessoal, eu vejo claramente, assim, Rina passado e Rina atual. Conta um pouco quem era o Rina do passado, assim, como que era a sua rotina, e aí pode ser, de repente, no Brasil mesmo, antes de você vir pros Estados Unidos, como que era seu dia a dia, como que era sua rotina?
Sim, cara, só antes de falar isso, obrigado pelo elogio, uma honra muito grande. Servir como algum tipo de referência ou ter sido uma presença positiva na vida do pessoal, Até hoje é difícil pra mim aceitar esse tipo de coisa, de verdade, eu não tô querendo tapinha nas costas, não. Eu entendo o lance do queime seus ídolos, mas definitivamente pessoas que inspiram a gente, assim, acho que é fundamental pra você aprender a navegar a vida, navegar a sua carreira, saber o que você quer dela e tal. Eu tenho, tenho vocês também como referência, tenho o Zeno, que é uma referência pra mim, o Chiota, o Miller, tive a honra de trabalhar com o Miller a primeira vez aqui em Nova York mesmo, em 2010, a gente se tornou muito amigo e ele, assim, ele foi mega importante na minha carreira. O Gabriel Laet também, que tá hoje como o CPO do Em Casa e tal, um cara foda. Arthur, da Log, enfim, todo mundo precisa de um empurrão, ninguém consegue vencer sozinho, assim, sabe? Eu acredito muito nisso, então só queria falar isso. E, cara, assim, realmente, assim, os últimos 5 anos, que é o tempo que eu tô aqui, minha vida mudou bastante em vários e vários e vários sentidos, né? Eu comecei a programar num esquema meio, sei lá porquê, eu era moleque, eu nasci em São Paulo, mas eu morei grande parte da minha infância em Osasco, né? E numa casa bem humilde, assim, bem pequena, o mesmo quarto pra família inteira e tudo mais, aquele lance, não tinha espaço físico, saca? E eu dei a sorte do meu pai conseguir um computador bem no comecinho da... bem na minha infância, assim, que, assim, ter um computador no Brasil nos anos 90 era coisa de rico, né? Meu pai era vendedor na Editora Globo, ele conseguiu comprar um computador lá com uns descontos malucos. E eu sempre fui interessado, eu sempre gostei bastante, assim. E é engraçado que eu tenho um primo que trabalhava no Linux Kurumin, então eu sempre ia na casa dele, ele tava fuçando lá nos códigos, não entendia absolutamente nada, mas eu achava engraçado e legal. E o meu padrinho, ele trabalhou muitos anos, até hoje, assim, ele trabalhou muitos anos mantendo o mainframe pra agência do Bradesco, assim, ele tipo, fez muita grana, mora bem, assim. Então eu tinha meio que essas duas inspirações na minha vida, mas a programação entrou na minha vida, assim, meio que sem querer, o computador entrou na minha vida muito sem querer, era mais uma coisa de escapismo mesmo, sabe? Tipo, aquele lance, sei lá, seus pais estão brigando, ou sei lá, você tá meio entediado, não tem muito o que fazer, eu ia pro computador, ficava fuçando, mexendo em joguinho, eu lembro que eu ficava reinstalando o Sound Blaster, que era o drive de som, que tinha vários disquetes, assim, eu aprendi a fazer isso, eu ficava fazendo isso toda hora, e eu achava o máximo aquilo. E uma coisa foi levando a outra, eu sou bem curioso no geral, assim, né, então eu comecei a brincar bastante e tal. Mas o porquê que eu tô falando tudo isso? Porque nunca foi um negócio muito planejado. Eu acho que, assim, uma coisa que eu, através de, né, terapia, introspecção, todo aquele lance, psicodélicos, eu notei que a nossa geração, principalmente, assim, a gente não tem muito esse lance de balanço, né, de equilíbrio entre as coisas. Você vai fazendo e as coisas vão acontecendo, e é isso aí. Você não sabe por que que tá acontecendo do jeito que tá acontecendo, mas você vai caminhando, né? E, assim, isso é ok, né? Isso me trouxe coisas interessantes, mas me criou um hábito, duas coisas muito ruins que vieram disso. Uma é que eu trabalhava muito. Eu trabalhei, assim, sei lá, 7 anos da minha carreira, 14 horas por dia sem tirar férias. Eu sou péssimo até hoje em tirar férias. Por questão, sei lá, psicológica mesmo, assim. Eu demoro uns 3 dias quando eu tiro férias pra entrar no ritmo das férias, sabe? E fez com que eu não priorizasse muito outras coisas. Eu associei muito a minha imagem de quem sou eu com a minha carreira, sabe? Isso é muito perigoso, sacou? Isso é muito perigoso, é uma coisa que a gente não tem muita direção no começo da carreira. Tem gente que dá sorte, tem um voo legal que fala essas coisas, ou tem, né, sei lá, alguma referência na família que meio que ajuda a conduzir isso, mas ninguém te ensina direito a navegar. Ainda mais a nossa geração, com a internet, a informação, é muito fácil se comparar com os outros, né? Eu tava até falando com o Marcel, que tá forte na comunidade PHP esses dias no telefone. Tava falando, né, que, tipo, esse lance de se comparar com outras pessoas é uma desgraça, porque cada um tem uma timeline diferente, né? Você não pode se comparar, porra, fulano comprou um carro e tem 3 anos a menos que eu, e tá no Google, saca? Umas paradas assim. Eu fiz muito disso, né? É involuntário a gente fazer um negócio desse, mas não traz nada de bem pra gente, porque todo mundo tem uma história diferente, tem momentos diferentes, prioridades diferentes. E assim, eu falando isso tudo agora, que é óbvio, entendeu? É óbvio isso que eu tô falando. Só que me levou anos pra entender isso, né? Me levou muito tempo. Então, assim, a minha carreira, eu consegui chegar. Hoje eu tenho green card e tal, tô numa cidade bacana. Eu sempre quis morar aqui, antes de tecnologia até. É, desde criança eu queria morar aqui, por vários motivos. E assim, esse fato de eu trabalhar aqui não condenado me ajudou muito, né? Eu tenho um... Porra, eu tô numa situação bacana, assim, e tal. Porém, criou vários hábitos ruins pra minha saúde, pra minha vida, né? Que, infelizmente, a gente só aprende quando toma uma porrada da vida na cara, né?
Um negócio que você falou, que é legal, que a gente, às vezes, só percebe quando toma uma pancada da vida, né? Seja, eu acho que, assim, eu vou falar de experiência de pessoas próximas, que é um médico falando, ó, então, tem que mudar. Ou alguma pessoa próxima, algum familiar próximo que tem algum problema de saúde, alguma coisa mais séria, e aí fala, ó, você tem que se cuidar também. Teve algo, acho que, eu sei que teve, mas assim, queria que você desbravasse esse mundo, é que é um negócio que, é o que você falou, é muito claro, né, é igual você falar sobre um problema depois que ele foi resolvido. Ah, tem um bug em produção, é, mas por que você não fez isso? Fala, pô, mas ninguém falou isso na hora, entendeu?
É, exatamente.
É, então acho que é um ponto legal que você quisesse falar, acho que é interessante.
Sim, cara, então, na época que a gente trabalhou junto, eu já tava... Foi uma época interessante, pra quem tá ouvindo, não sei se vocês conhecem, tinha o podcast Zoff, então eu dedicava bastante tempo ao Zoff, tinha os encontros do FEMUG, né? Eu acho que na época a gente tinha o melhor time de front-end do Brasil, desculpa aí, mas é verdade. E assim, tava rolando várias coisas legais, mas na minha vida pessoal tava comendo mal, tava mega com puta sobrepeso. Eu posso falar dessas coisas, tô cagando também, eu pesava 168 quilos, foi meu máximo. E eu tenho 1,82, 1,83, então eu tipo gordaço, assim, saca? O fato de eu ser um pouco alto dá uma escondida de leve, mas eu tava escroto, sabe? Eu tinha acabado de terminar a faculdade, fiz a faculdade no perrengue também, tipo, sempre trabalhei e tal, tinha dinheiro pra pagar, mas não era fácil, entendeu? Tinha que ralar bastante, igual todo mundo, eu não mereço uma medalha por isso, mas... Todo mundo aqui, eu acho que sabe que é um perrengue se formar no Brasil. Inclusive, eu só fiz a faculdade porque eu consegui uma bolsa e tal, né? Mas eu tava fumando na época, eu acho burrice do caramba eu ter fumado. Tipo, foi literalmente por conta de estresse que eu comecei a fumar. Perrengue de nego não pagar, sabe? De cliente não pagar. Teve uma época que eu fiz freela pra... Eu tava fazendo freela pra um estúdio em Los Angeles. Nego embaçava pra pagar. Aí tinha as paradas no Brasil de imposto. E eu não sabia muito bem na época como lidar com isso, declarar e... Enfim, burocracias e tal. Então eu tava bem estressado naquela época. E isso fez com que eu despriorizasse a minha saúde absurdamente, assim, né? E é engraçado, porque na minha adolescência, antes de eu começar a trabalhar de fato, eu era muito o cara do esporte, assim. Sempre joguei bola. Eu fiz natação por vários anos, assim. Eu nado bem pra caramba até hoje. Eu sempre fiz artes marciais. Eu fiz Sanshou, né? Que é boxe chinês por muitos anos. Eu fiz judô por 5 anos também. Eu sempre gostei desse tipo de coisa e eu parei por causa do trabalho. E assim, na época, não foi uma escolha pensada. Falou, não tenho mais tempo pra fazer isso, eu vou trabalhar, né? E eu tava numa noia, ainda mais nessa época da Netshoes, assim, de querer fazer tudo isso, organizar evento, ir pra evento. A Kate sabe que é um perrengue, eu tô ligado.
Com certeza sim.
Eu acompanhei de perto esse ano, né?
Você acabou de me lembrar que tem que começar o rolê de novo, cara.
Não, nem começa, deixa quieto essa
não,
porra.
Não, pode, cara.
E é foda, né? Porque aí você vai despriorizando as coisas. E assim, eu gostava muito do que eu tava fazendo, mas tudo isso tem um custo. E é difícil você pesar quando você não tem um parâmetro. Você não tem alguém chegando em você falando, bicho, calma aí, saca? Você não precisa saber tudo que tá acontecendo na tecnologia. Você não precisa participar de todos os eventos do mundo. Esse tipo de coisa, né? Então eu tava fazendo muita coisa. E rolou burnout total aquele ano lá, né? No ano da Netshoes. Mas teve um fato fatídico, que é o que o Fabiane mencionou, que foi no Brasil JS, inclusive.
Maravilhosa essa história.
Foi besta, assim, saca? Mas eu não vou nem contar os detalhes, mas eu me machuquei no final do evento. Ninguém mandou ter IPA de graça naquela porra. Tava um puta calor, tava bebaço. Valeu pela organização. Mas eu acabei me machucando. Aí o Fabene e o Igor, inclusive, foram correndo comigo por um hospital lá perto. E era tipo, sei lá, 2 da manhã, uma parada assim. Não tinha nada aberto, tava uma puta chuva.
Eu briguei com o taxista.
A gente tretou com o taxista, E aí a gente chegou num hospital que era tipo de estudante, saca? Não era um puta hospital. Aí nego meteu um gesso mais ou menos no meu pé lá, que eu cheguei. cheguei a quebrar o meu pé. E beleza, né? Fui pegar o avião no outro dia, voltei pra São Paulo. Deu 3 dias que eu tava em casa com gesso. Acordei com uma dor, assim, absurda na minha perna, na minha coxa, assim. Parecia que tinha uma agulha gigante no meio da minha coxa. Fui correndo pro hospital, na época eu morava ali na Sumaré, eu fui pro São Camilo. A mulher falou, olha, você vai ficar aqui agora, você vai tomar 4 injeções no abdômen, tem uma, como é que chama, trombose na sua veia femoral e tá bem perto do seu pulmão já. E pode dar merda, se você não ficar aqui, você pode morrer. Aí eu falei, não, não pode ser, nada a ver, é só um negócio no meu pé e tudo mais. E não foi, cara, eu fiquei 1 semana e meia no hospital, tomando injeção no abdômen todos os dias. E foi um choque, né? E aí quando o médico veio trocar ideia comigo, ele falou, olha, bicho, você é novo pra caramba. Na época eu acho que eu tinha 25 anos, ou 26. E ele falou, mas o seu estilo de vida tá escroto, o negócio de cigarro, o negócio de sobrepeso. Eu era sedentário, não fazia nada. Eu literalmente acordava, ia pro trabalho, saía tarde do trabalho, ia pra casa sem energia pra nada. E no final de semana, batia aquela pressão, falava, meu, eu tenho que catch up. Eu tenho que me preparar pra semana, no final de semana.
Nossa, cara, e sedentarismo, obesidade e cigarro é receita perfeita realmente pra trombose, né?
Sim, e outra.
Tudo que não pode.
Eu não sou deus grego igual o Fabene que ganha na loteria genética. Minha família é tudo fodida, nega careca, tem diabetes, acima do peso, entendeu? Então eu não podia brincar. Por mais que você é novo, depois de um tempo, o corpo começa a cobrar. E a nossa área é uma bosta. Se você não... Assim, não tô falando que é uma bosta. Óbvio que é boa, paga bem, etc. Mas no sentido da saúde, ninguém chega e fala, ô, bicho, não esquece de priorizar a saúde. É uma parada que vai acontecer geralmente quando você tem um piripaque, que foi o que aconteceu comigo. E aí eu lembro que, inclusive, no hospital, foi a última vez que eu raspei minha cabeça. Hoje eu tenho um puta cabelo gigante. E a minha barba. Eu raspei minha barba também. Eu falei, bicho, eu nunca mais vou deixar isso acontecer. Eu quero que isso, né, seja um marco.
Eu me assustei quando eu entrei no quarto do hospital. Eu falei, eita, quarto errado.
É. Foi mó deprê, né, velho? Eu fiquei mal pra caramba durante meses, assim, repensando escolhas da vida. E eu sempre quis voltar pros Estados Unidos, desde que eu me formei, desde que eu vim pra cá a primeira vez em 2010, né? Só que aquele lance, você vai empurrando com a barriga, você fala, ah, agora não, tô ocupado, blá, blá. E eu esqueci que eu tinha que fazer isso porque eu queria fazer isso, já era parte do meu plano, né? Mas eu tava empurrando com a barriga. E aí isso daí me acordou, falei, eu quero me mudar, eu quero mudar de vida, eu quero mudar... Eu morava num lugar bem legal em São Paulo e tal, mas eu tinha uma vida, né, não fazia muita coisa. Falei, eu prefiro ganhar menos, mas conseguir aproveitar melhor meu tempo. E foi isso que eu fiz. Eu saí do hospital 2 semanas depois. Eu comecei a mandar, né, pegar a carta de recomendação, etc e tal. E aí eu passei em 3 lugares, né? Eu passei no Spotify, mas aí era em Estocolmo. Passei no Stripe, que era em São Francisco. E aí uma empresa entrou no meio do caminho aí, que foi a Work & Co, que hoje é uma empresa bem estabelecida, mas eu entrei na Work & Co, não tinha ninguém, assim, tava bem no comecinho. Eu nem conhecia o pessoal lá, né, direito, o Marcelo Eduardo, que é um dos partners, ele que entrou em contato comigo. E foi legal, a gente foi trocando uma ideia, a empresa era em Nova York, tinha brasileiro, eles foram bem receptivos comigo, é uma empresa que eu respeito demais, eu fiquei 4 anos e pouco lá, muito importante, um marco na minha carreira. E eu falei, eu vou nessa. E aí vim. E aí nessa que eu já vim nessa pegada de mudar o estilo de vida, né? De cuidar da minha saúde, ter um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal pela primeira vez na minha vida. E assim, é muito difícil você fazer isso na prática acontecer. Na minha cabeça é, beleza, eu vou fazer, mas voltam os hábitos, aí você toma uma cerveja, aí a cerveja chama o cigarro chama o café... É aquela parada escrota, entendeu? Então teve um tempo de adaptação, mas a melhor coisa que eu fiz... Aqui é comum nos prédios em Nova York ter academia. Eu contratei um personal trainer, assim, sem olhar. Eu falei, bicho, eu vou te contratar por 4 meses, me ajuda. Eu não sei nada, não sabia nada na época de levantar peso, postura, não sabia absolutamente nada, assim, saca? E o cara me ensinou muito, assim, ele montou um treino foda pra mim de kettlebell, né, dumbbells e tal. Eu não quero ser escroto, mas eu realmente não sei o nome dessas paradas em português, tá? Eu aprendi com um cara aqui, então... Por isso que eu vou falar esses nomes.
Aqui no Brasil é esse nome mesmo.
Ah, entendi. Sei lá, vai saber. E aí eu comecei a aprender. E é legal porque você paga uma puta nota pro cara e você fala, bicho, eu tenho que ir. Eu paguei essa porra, agora eu tenho que ir. E o cara me ensinou muito postura, técnica de respiração, né, e tudo mais. E a Work & Co sempre foi um lugar foda, porque a qualidade do trabalho era absurda e eu consigo contar nos dedos de uma mão às vezes que eu fiquei até mais tarde lá, entendeu? É, e isso foi, assim, não foi do dia pra noite, óbvio, eu tô aqui 5 anos e só agora eu sinto que a poeira tá baixando, pra ser bem sincero. Mas é, foi assim que eu consegui encaixar as coisas, entendeu? É, e começar a caminhar, botar minha vida no eixo nesse sentido. Eu posso dar um pouquinho mais de detalhes também depois.
Só um comentário aqui. Você já viu aquele negócio, como é que é aquele ditado? Todo mundo vê alguma coisa, mas não vê os tombos que eu levo, uma coisa assim?
Tô ligado.
As pingas que eu tomo?
Tô ligado.
É, cara, é o meu caso. Eu só posto as coisas bonitas no Instagram e no Twitter.
É.
Mas se você, a minha carcaça aqui, velho, já foi pra funilaria várias vezes.
Total.
Mas uma coisa que eu acho engraçada é que você falou que realmente como a gente puxa esses hábitos, né? Como é difícil fazer essa mudança. Um negócio que aconteceu comigo aqui, lógico, não tem nem como comparar igual o problema que você teve. É, por sinal, acho que quando você... Eu lembro que a gente falou no telefone e você falou, não, tô com trombose na perna. E aí eu falei, você falando, eu tava pensando assim, falei, trombose não é aquele negócio que a pessoa pode morrer? E aí você tava falando, eu digitei no Google, falei, mano, como assim? A gente tava, tipo, no Brasil JS há 5 dias atrás, sabe?
Foi.
É, e aí eu falei, não, e tanto que eu fui na hora pro hospital, na época eu tinha moto.
Eu lembro.
Falei, não, falei, cara, não é possível isso, vou lá ver o que tá acontecendo. Mas o que você falou, o que aconteceu comigo foi que eu vim pra cá, e assim, no Brasil eu era totalmente regrado, e eu vim pra cá no meio de uma pandemia, e aí eu abri as pernas, né, eu falei, ah, eu não vou seguir uma dieta, eu não tô treinando, sabe, não tenho uma bike, e aí vai fazer uns 2 meses, 1 mês e pouco, que eu e a Cris a gente voltou pra uma dieta, e como é difícil.
Sim.
Mesmo pra mim, que sim, eu gosto disso, gosto de fazer isso, estava acostumado a isso, como foi difícil. Né? Então eu sinto assim, essa dificuldade. Mas acho que uma coisa que é legal você comentar, Rina, você comentou de todo o passado e tal. Mesmo na pandemia, né? E até de repente antes da pandemia, como que é a sua rotina agora? Tipo, eu vejo você postando direto de jiu-jitsu. Como que é assim? Tipo, você trabalha e treina, você treina e trabalha, você descansa tal dia? Como que é? Como que você se organizou que você tá... Assim, eu percebo que você tá se sentindo muito melhor agora. Não porque tá morando nos Estados Unidos, mas porque você encontrou uma rotina mais saudável.
Porque na minha vida, a minha vida não se resume mais só ao meu trabalho, né?
Exatamente.
Eu tinha percebido também uma melhora, porque você deu uma sumida. Eu tinha percebido essa sumida. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Você sempre foi muito mais reservado, mas teve uma época que você simplesmente sumiu.
Uhum.
Aí eu falei, deve estar acontecendo alguma coisa. Até que você reapareceu e reapareceu totalmente diferente.
essa sumida foi proposital. Foi realmente bem difícil pra mim. A rotina que eu tava lá do podcast, dos eventos e da Netshoes e tudo mais. Foi muito bom, porque eu conheci vocês dois nessa pegada. Trouxe muita gente foda pra minha vida, trouxe muita gente escrota pra caramba também, que só veio sugar na minha, e eu dei um pé na bunda de muita gente, e aconselho todo mundo a fazer o mesmo. Ninguém merece nego que só te puxa pra baixo, entendeu? E tem nego assim em todo lugar da vida. E é outra coisa que ninguém te ensina. Às vezes a gente aceita a pessoa porque a pessoa tá lá e você fica meio sem graça. Eu sou um cara muito direto, e quando eu notei que eu tava dando boi pra gente que não tava me fazendo nada bem, eu falei, porra, foda-se. E hoje em dia eu sou bem brutal com isso, assim, sabe? Meu tempo é muito valioso. Não volta atrás o tempo, né? Não é igual dinheiro que você pode fazer de volta. Então eu comecei a botar várias cercas, assim, na minha vida em relação a isso. Cara, eu acho que, assim, a primeira coisa que eu queria falar também é que, assim, eu não sou autoridade em jiu-jitsu. Eu comecei a estudar jiu-jitsu vai fazer 2 anos esse ano. Foi por conta do exercício, etc. Mas eu nunca me senti um cara muito brasileiro, pra ser bem sincero com vocês. Né? Umas paradas brasileiras, a coisa que eu mais gostava era o Dolinho, saca? O Hans Donner. Umas paradas meio malucas, assim. Mas eu nunca me senti muito brasileiro aqui. Eu via muito brasileiro que fala homesick, que é com vontade de ir pra casa. Todo sábado tem que ter pagode, feijão, senão o nego chora. E eu nunca me senti assim, tipo, eu sinto falta da comida. Bom, ajuda também que eu fui casado com uma chefe, né? Ela é brasileira, então isso ajudou. Ela cozinhava bastante aqui e tal. Então eu não tinha muita saudade do rango. E assim, tem lugar, você consegue comprar coisa, entendeu? E tal. mas eu sentia uma parada que é tipo, meu, como assim, cara? Como assim eu não sinto saudade dessas paradas, entendeu? E o lance do jiu-jitsu eu já tava estudando há um tempo, ele é muito similar ao judô em vários aspectos, né? Que é uma coisa que eu gostava muito. E um dia eu entrei na academia lá, tem no Brooklyn Bridge Park aqui no... Eu moro no Brooklyn, né? Tem uma academia linda lá na frente que não existe mais, infelizmente. Minha academia inicial fechou por causa da pandemia. Aí eu entrei um dia lá de bobeira, eu falei, oi, tal, como é que é essa parada aí? Como é que eu faço pra ver e tal? E, cara, era um, tipo, um cara mega foda, assim, era o Gregor Grace, que é da família Grace e tal, e é um dos caras, na minha opinião, ele é um dos melhores lutadores de jiu-jitsu no gi, né, no kimono. É, foi meu professor e foi a primeira pessoa com quem eu tive contato, assim. E ele me apresentou à academia, falou, cara, fica aí hoje, eu te dou um gi, você treina hoje com a gente e vê o que você acha. Aí eu comecei a treinar, comecei...
Tomar uns tapas na orelha.
Tomei muita burdoada até eu conseguir dar uma porrada em alguém. Mas foi bem legal, porque o jiu-jitsu ele tem um lance de ser meio que... O pessoal fala que é o xadrez humano, né? É muita técnica e é muito controle. Tipo, eu sou um cara grande, eu poderia esmagar neguinho, que é óbvio que você faz nos primeiros meses. Porque simplesmente você não sabe o que fazer. Mas o lance dele é todo voltado na técnica e é literalmente uma arte a parada. Chama de arte suave, inclusive. E um puta professor, que é um cara que luta profissionalmente, a família inteira do cara luta. Meus professores eram negros que lutavam no UFC, no Bellator. É, não eram uns caras fracos, eram uns puta monstros. E pra mim, até hoje, eu não consigo... Isso não entra na minha cabeça, assim. Ele me mandou mensagem agora há pouco, inclusive. Falou, ah, caralho, velho, cara. Me mandou mensagem e então. E foi legal porque eu acho que no jiu-jitsu, além de eu ter um lance pra trabalhar, que assim, é um cardio fudido e é muito braço, né? Então você tá fazendo bench press em ser humano ali. Ele tem muito lance da disciplina e tem pra mim o lance da brasilidade, que nego achava o máximo ser brasileiro e tá com eles no meio, eu acabava falando português com eles, né? E é tipo uma coisa que eu aprendi também, que eu acho que é legal falar, é você ter tribos na sua vida, né? E a outra parada que é óbvia, assim, eu tinha a tribo do trabalho, sacou? E é da comunidade, que era uma outra tribo. Mas você ter outras coisas, outros grupos na sua vida, te ajudam a mostrar que a vida é maior que, né, uma coisinha só. Ajuda você a expandir sua cabeça. E é legal que, assim, geralmente quem treina alguma coisa física, que é um puta saco. Tinha dia que tava nevando, eu não queria ir treinar. Tava com dor de cabeça, cansado. Todo mundo que se força a ir pro treino são pessoas que estão procurando melhorar. É uma energia muito boa, entendeu? São pessoas que estão dispostas a te enforcar ou deixar você enforcar elas. No final, você dá um tchau, tomar uma cerveja lá fora e tudo mais. E você se cercar de pessoas que querem crescer, que estão nessa pegada de se melhorar, eu acho que você acaba absorvendo um pouco daquilo por osmose, sabe? Isso é uma coisa boa, eu acho que é uma coisa boa. Tem até eu tava lendo um livro esses dias, que ele fala que você é o average, né, eu esqueci o nome, que você é o average de todo mundo que te cerca. E eu acho que é bem por aí, assim. Então o jiu-jitsu foi muito disso pra mim, assim, sou um puta cabeção ainda, tô bem no começo. É, inclusive agora eu mudei de academia, porque todos os meus professores migraram pra outra academia. Essa outra academia é considerada a melhor academia do mundo, é a academia do Renzo Grace, em Manhattan. E lá é insano, porque assim, eu já vi vários lutadores foda lá, o pessoal chegou. A minha primeira aula, eu faço segunda, terça, quarta, quinta, aí eu vou e faço aula de sábado. É, e aí eu folgo só na sexta e no domingo, né, no caso.
É praticamente uma rotina de atleta isso, né?
Então, é o que o meu... É que assim, eu tenho um cara que me promoveu e é o que ele me sugere fazer e eu sigo a risca, assim, né, o conselho dele. É, mas o que eu queria dizer é que é bem cedo. Meu treino é o treino das 7 da manhã, na cidade. Eu moro no Brooklyn, então eu tô acostumado agora.
Tem que ter força de vontade.
É, eu acordo tipo 5:10 da manhã, arrumo as paradas aqui e vou. Mas é legal, entendeu? Porque você tá num ambiente que tem vencedores e que não é gente que vai falar, ah, bateu um vento no noroeste, hoje eu acho que eu não vou fazer nada. Não entra gente assim lá, entendeu? É, então isso pra mim que é assim, o jiu-jitsu simboliza isso pra mim. E assim, é muito legal também porque tem dia que você fala, meu, hoje eu tô foda, destruí e tal. Chega no outro dia, você toma um pau, você não consegue fazer nada do que você achou que você gostaria de fazer. Então ele começa a baixar a tua bola naturalmente. E eu acho que todo mundo deveria ter alguma coisa assim na vida. Você fazer uma coisa difícil, se forçar a fazer uma coisa difícil todos os dias, e algo que, assim, esmurre o teu ego quando você precisar de tomar porrada, entendeu? É, seja fisicamente ou seja mentalmente, tem gente que consegue isso com yoga e tal, assim, a respeito. É, mas o jiu-jitsu foi muito pra mim, eu gosto muito de coisa física, né? E assim, fora do jiu-jitsu, eu comecei a tocar bateria também, que era um sonho que eu tinha, hoje eu tenho uma bateria em casa. Comecei a tocar bateria, então todo dia hoje eu tenho uma rotina, eu toco 20 minutos de bateria por dia, tem aquelas baterias digital. Aí tem um estúdio que eu vou também duas vezes por semana tocar numa bateria de verdade. E eu comecei com levantamento de peso pra me ajudar no jiu-jitsu também, né? Então uma das minas que treinava comigo, a June, ela é uma blue belt fodaça, luta bem pra caramba e tal, uma das minas mais foda que eu conheço, assim, casca grossa. Ela tem uma academia que é tipo um esquema meio crossfit, mas não crossfit, é um negócio mais focado no ser customizado, assim, sabe, pra cada pessoa. E todo o meu treino de levantamento de peso que eu sigo, eu faço há 1 ano e 2 meses agora, é voltado pra melhorar o meu jiu-jitsu. Então tem muita coisa de, como é que fala, hip. Tem muita coisa de braço, né? Tem muita coisa de perna, que eu tento usar bastante perna no meu jogo também, de jiu-jitsu. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não sabia que eu ia adorar tanto levantar peso, assim. E assim, eu já tinha feito com o personal trainer aquela época, mas eu levantava uns pezinhos safados, tipo 25 pounds, 50 pounds, que é o basicão do basicão. Tem tipo em academia de hotel, tá ligado? Mas aí quando você consegue pegar um squat, fazer com um rack mesmo, colocar peso de verdade, aprender postura, respiração, por que você não pode, por que você colocar mais peso e não ir devagarzinho é burrice, né? Como que funciona montar músculo no seu corpo? Como que funciona? Eu não sabia como funcionava essas paradas. Eu achava que, sei lá, ou você tinha ou você não tinha, assim, cabação. E ela é muito foda, assim, eu devo muito a ela, porque ela, durante a pandemia, foi foda. Essa minha academia, eles quase fecharam, mas como a minha situação financeira foi sortudo o suficiente, e eu acho que muitas das pessoas na nossa área, não mudou nada, inclusive melhorou, fui promovido no meio da pandemia. Eu falei, olha, nem que vocês fecharem as portas, eu vou manter o meu membership, não vou cancelar, por tudo que vocês significam. E cara, quando eu fechou as academias aqui em Nova York, eles mandaram um kettlebell pra gente, aqueles resistance band, que é tipo aquele elástico que você faz as paradas, mandaram equipamento e continuou fazendo treino, e eu me forcei a não parar. Eu até tinha aquele esquema com o Fabene de push-ups todo dia e dips, e cara, é engraçado falar isso, mas a pandemia, hoje eu nunca me senti tão forte fisicamente como eu tô hoje. Eu não reconheço meu corpo ainda, meu corpo mudou muito, assim, fisicamente eu nunca tinha visto, né, as paradas que você vê quando você tem músculo e tal.
Você se importa de dizer quantos quilos você perdeu?
Eu perdi 58 quilos.
Nossa, é muito quilo. Eu me achando aqui que tinha perdido 20, agora 58, cara. É muito quilo.
É, eu perdi 58. Eu tive até que ganhar de novo depois, porque eu quero competir em jiu-jitsu e eu tava num bracket lá que, enfim, o professor falou que não é o que seria ideal pra mim. Mas eu tenho uma relação muito boa com comida hoje em dia, né? Eu não fico comendo lixo o tempo inteiro, eu como lixo uma vez por semana. Sem dúvida nenhuma, ter esses como é que fala? Outlets que fala, né? Que é tipo, por exemplo, eu tenho inveja de quem chora, porque chorar é uma forma muito fácil de você extravasar uma emoção muito forte. Eu não choro, é um problema na minha vida. Eu só choro quando dá uma merda muito grande, assim, ou quando eu tô trêbado.
Você é bêbado chorão, então? É isso?
Não, eu sou bêbado que liga pro chefe e fala, você é foda, velho.
essa é novidade, eu nunca vi ninguém ligando pro chefe pra falar que ele é foda quando tá bêbado.
Eu ligo pro chefe e falo que ele é foda.
Tem gente que liga pra ex, né? Tem gente que liga pros amigos, você liga pro chefe, então.
Eu ligo pro chefe pra dar um salve nele. E assim, ter esses outlets é foda. Eu descobri que o meu é coisa física, assim, eu gosto de extravasar com coisa física. Eu tentei algumas coisas que não deram muito certo, tipo, teve uma época que eu treinei Muay Thai, eu achei até legal, mas não era muito pra mim, assim. Teve uma época que eu tentei tocar guitarra, não é muito pra mim. Então eu fui descobrindo, assim, sabe? E mudou muito minha vida essas paradas, porque você começa a ver que você tem capacidade de fazer muito mais do que você já faz, mas não no nível de volume, num nível de expandir o leque mesmo, entendeu? Eu não quero que o dia tenha mais de 24 horas, por exemplo. Eu quero que as 24 horas sejam distribuídas de uma forma bacana, né? né? E foi basicamente isso. O levantamento de peso pra mim foi um dos melhores investimentos que eu já fiz em toda a minha vida, assim, sem dúvida nenhuma. Eu vou pra academia hoje de 3 a 4 vezes por semana, depende do que a minha chama de coach, né? Ela seta pra mim, porque é semanal, assim, sabe? Aí tem um aparelhinho chamado InBody, que eu entro nele todo mês, ele mede massa muscular.
Eu também. Fiz ontem, inclusive. Decepcionada.
Ah, é? Ele mede massa muscular, ele mede água, retenção de líquido, né? Mede tudo isso. E é legal ver o resultado. Até postei no Instagram outro dia lá que veio o projeto monstro ano que vem.
Sabe uma coisa que eu percebi, pensando aqui, tudo que você falou, até olhando o próprio Fabene, tudo que eu acompanhei dele em esporte, e também o que fez eu mudar e me apaixonar pelo esporte, eu percebi um padrão de tudo que muda a nossa vida relacionado à atividade física, a gente tende a continuar. Então, por exemplo, pra você foi o jiu-jitsu, pra mim foi a musculação, pro Fabene ele se descobriu no triatletismo, é assim que fala?
É triatlon,
né? Então, foi algo tipo, mudou nossas vidas. O Fabene nem conta muito que ele já nasceu pedalando, né, praticamente. Ele é modelo.
Deus grego total.
É, né? Deus, nossa, desenterrou o apelido do Fabene. Vocês sabiam disso, gente?
Eterno Deus grego.
Aposto que muita gente, o apelido dele era Deus grego. Ele não gosta, ele tá ficando vermelho.
O Fabene, nossa senhora, o Fabene, a primeira vez que eu olhei pra ele, velho, eu falei, caramba, velho, ainda bem que eu sou casado, mano.
E pensar que esse apelido começou porque eu fui tentar ajudar o Igor buscando ele no aeroporto.
Grande Igor, Igor Apa, um monstro, ele trabalha, é um grande amigo meu até hoje, tá trabalhando no DoorDash em São Francisco, um dos melhores caras do mundo, foda, ele é muito foda, gente fina demais, assim, e é da época da Netshoes também, eu conheci ele nessa época. Eu conheci ele daqueles eventos do W3C, como que era o nome daqueles eventos?
W3C Brasil, né?
Acho que falava conferência, alguma coisa assim.
Era uma parada assim, não era? O que o Reinaldo organizava, não era?
Era lá no Espaço Rebouças, não era? Umas coisas assim.
Isso, exatamente.
Onde foi o último Front Sump, inclusive, foi lá também.
Ah, legal. Só uma outra coisa que eu queria falar é que era engraçado porque eu nunca achava que essas paradas iam ser coisas que eu gostaria de fazer, assim, sabe? Então eu acho que uma coisa que eu aprendi também com tudo isso é dar as caras mesmo, assim. Porra, tinha dia que eu não tinha nem roupa pra ir pra academia. Porra, botava ali uma bermuda da Hang Loose, uma camiseta do Ratos de Porão, meu, fodida. Chegava lá, tal. É zoado, entendeu? Não é um puta clima legal. Com ramela no olho, que eu ia cedo. Tem dia que é miserável, mas eu acho que assim, eu tava até vendo um vídeo outro dia, eu postei no meu Instagram do ex-guitarrista do Red Hot Chili Peppers, o John Frusciante, que é um cara fodaço, assim, eu acho ele um cara muito inteligente. Ele falou que, tipo, a forma como a natureza funciona você consegue ver através do sol, por exemplo. O sol sempre aparece todos os dias, é um ciclo constante. A natureza trabalha em ciclos. Então, para você crescer, você tem que se colocar numa posição onde você tá repetindo a parada todos os dias de forma consistente, independente de motivação. Você ficar esperando motivação, quem sou eu para falar essas paradas, né? Mas na minha experiência, se você ficar esperando motivação, você não vai sair do lugar. Você vai ficar jogando videogame, que é muito mais do caralho do que acordar e, porra, levantar peso e sofrer, entendeu?
Não, você já fala quem é você, você é o cara que perdeu 50 e tantos quilos, né, cara? Pelo amor de Deus. É o cara que treina 5 vezes por semana. Então, você é um baita de um modelo pra galera que quer começar. Você falou também de não esperar um momento certo, não esperar motivação e simplesmente ir. Eu penso exatamente a mesma coisa. Hoje, a pandemia deu uma desgraçada na cabeça, confesso. Eu já falei isso algumas vezes, né? Então, eu perdi um pouco o ritmo. Eu não sei se você ouviu o último episódio, mas eu confessei que eu voltei a fumar por um momento.
Eu ouvi.
Né? Então, tive uma recaída, vou parar de novo, eu sei que eu consigo de novo. Quando eu comecei a minha mudança, que eu perdi aqueles primeiros 20 quilos, foi exatamente fazendo isso. Eu levantava da cama, 5 horas da manhã, com sono, ramela no olho. Eu falava isso pra galera, a galera dava risada, mas era verdade, você ia com ramela no olho. Já cheguei aí de calça de pijama, assim, eu me visto toda de preto, né? Ninguém repara que...
É nóis.
Pijama... É o clube da galera dark aqui, né? Então, eu ia de pijama também. Uma vez eu até postei uma foto que eu tava fazendo aquele simulador de escada de All-Star. Às vezes eu treino de All-Star. Primeiro que All-Star é reto, é mó mó gostosinho, né? Pra você fazer, por exemplo, agachamento.
Eu treino de All-Star também.
É, você vai fazer agachamento e manter o pé reto, é o ideal até, né? Mas assim, você vai fazer uma caminhada, pô, desconfortável. Eu não tava nem aí, não tinha, sei lá, o outro tênis começou a furar. Que era o meu preferido, foi o que deu, até falei no primeiro DNA que eu participei de Dev Health, que faz alguns anos atrás. Eu falei, ó, meu gatilho pra começar minha mudança foi o tênis, né? Só que o tênis, ele começou a dar uma desgastada ali, né? Aí eu falei, cara, eu não vou comprar outro, eu não sou de ter muitos sapatos, por exemplo, eu tenho um ou dois no máximo. Aí comecei a treinar, vamos de All-Star mesmo, vamos com a roupa que tem, vamos descabelada. Tava nem aí, a galera na academia, que eu conheço a galera que é atleta mesmo, alguns atletas famosos, eles vão tudo arrumadinhos e tudo mais. Aí quando chega uma pessoa mais gordinha ali, o pessoal fica meio, nossa, olha essa pessoa, por que eu vou treinar do lado dela? Vai fazer chacota, né? Eu já chegava assim, gordinha, chegou uma hora e comecei a tirar a blusa, tava com as pelanquinhas caindo ainda, tirava a blusa, eu falava, ah, tô nem aí, vou treinar, vou fazer o meu, e um dia eu chego no pé dessa galera.
Sim.
Né? Então, esse negócio de fazer todo dia, sem, nem pensa muito, só vai.
Sim.
Só vai, deixa o corpo ir, às vezes você tá cansado, tá morrendo, dormiu pouco, também não dá pra se matar tanto, dormir 2 horas e vai treinar, cara, você pode sofrer um acidente por causa disso. Vamos com calma, primeiro começa a dormir bem e depois vai sem pensar, não espera motivação, não espera fazer sol, tá um dia bonito, simplesmente vai. Eu até falo que quando eu comecei a academia, foi num feriado. Ninguém começa a academia no feriado de sexta-feira. Quem começa? Então, assim, pra mim faz total sentido o que você tá falando, é uma coisa que eu vivi também, é uma coisa que eu acho que as pessoas, elas podem tomar como um aprendizado pra elas também.
Uma coisa que você falou, Reina, que eu acho que é legal, que o jiu-jitsu te coloca às vezes na volta, né? Às vezes você acha que você tá num degrau acima, ele fala, opa, volte uma casa. Eu senti isso no triatlon, porque no Brasil eu ia treinar na ciclovia e, putz, estava pedalando bem. Cheguei aqui, cara, parecia que o pessoal estava de moto pedalando comigo, assim. Eu falei, gente do céu, o que aconteceu, sabe?
Só no peloton.
E aí, o que você falou, Kate, também é assim, você tem que ir.
Mas eu acho que não dá pra falar assim pra galera, porque falavam isso pra mim, puta, cala a boca, quem é você? Tá bom, você é mó bonito, sacou? Eu tô... Porra. Cara, a Kate falou do outfit dela, o que meu rego deu sopa em academia nos últimos anos. E ele, assim, camiseta do Pita, manja, umas camisetas meio fodidas, furadas.
Nossa, cara!
E assim, eu acho que é foda, eu acho que assim, você tem que se forçar, uma coisa que eu tenho aprendido muito com isso, e não é querer cagar a regra, por isso que eu até tava meio assim, o Fabene tentou me chamar pra fazer esse episódio algumas vezes, tá? E eu falei, porra, quem sou eu pra ficar falando o que a galera tem que fazer? Então tudo que eu tô falando é o que funcionou pra mim, e o que eu tenho aprendido é que assim, você se forçar a fazer um negócio que é um saco, que é difícil, todo santo dia, sempre vai te puxar umas casinhas pra frente, saca? Porque eu acho que tudo isso é uma metáfora da vida. E o fato da gente viver num mundo moderno, cheio de conveniência, porra, ainda mais aqui, eu tava falando com o Fabiano e com a Kate antes de entrar, eu quero tomar um açaí, eu peço lá no Whole Foods e entrega, a Amazon entrega aqui em 1 hora, 2, que eu tenho o Prime lá, né? E a gente não foi, a nossa natureza não é preparada, esse não é o nosso estado natural. Nosso estado natural não é pra morar em apartamento pequeno, né, e tudo mais. Com essa pandemia, isso ficou bem claro pra muita gente, pra mim inclusive, assim. A nossa natureza é estar correndo pelado e mijando em árvore, entendeu? Umas paradas assim. E eu acho que a gente... Por exemplo, o lance do açúcar, né? Então tem a parte da comida é muito mais importante. Se você não quer levantar e ir pra academia, pelo menos tenta olhar a parte da comida primeiro, que eu acho que ela é mais importante, inclusive, do que você ir tomar porrada no jiu-jitsu. Porque uma das coisas que você tem que parar pra pensar é açúcar. Quando que a gente consumia açúcar? Quando a gente era primata lá, sei lá, 5, 10 mil anos atrás, 15, 20, sei lá. É uma parada que você conseguia alguns tipos de alimento, algumas frutas numa dose muito pequena e vinha com fibra, né? Não tinha pesticida, porra nenhuma. O pessoal ficou gordo pra caramba e inflamado porque açúcar tá em tudo, de repente. E a gente basicamente é o mesmo bicho daquela época. A gente só tá numa sociedade moderna, tomando essa luz azul no rosto o dia inteiro, que a gente fica na frente do computador, sentado, e é por isso que a gente tem esses piripaque que a gente tem hoje em dia. Então, entender que você ainda é um bicho antigo, excluir essa vida que a gente tem, e pensa, a vida que a gente tem hoje, o que é normal pra gente hoje, há, sei lá, 70 anos atrás, era completamente diferente, entendeu? Isso mostra pra gente que a gente não é preparado pra lidar com esse tipo de coisa. Então, uma coisa que eu estragava muito, eu tomava muito guaraná e refrigerante. Eu tomava muito isso daí, mas isso daí faz um mal danado pra gente.
É metade açúcar, praticamente.
É muito açúcar, entendeu? E uma coisa que eu aprendi com a minha treinadora, etc., que ela me ajuda com a alimentação também, é o lance da inflamação. E é uma, parece uma puta desculpa de ex-gordo isso, né? Mas é verdade, inflamação é uma parada que todo mundo tem de formas diferentes, entendeu? Então, por exemplo, eu tinha muito dor no joelho e no, aqui no cotovelo. E aí eu tentava tomar remédio, tomar umas paradas, botar pet, né, pra passar dor. Eu descobri que tem certas comidas que me inflamam e me zoam demais. Eu lembro que eu vivia com azia. Vivia com azia. Não sabia o que era, achava que era o estado normal das coisas, que eu acho que eu tinha gastrite, sei lá. E aí eu comecei a experimentar um pouco com suplementação. Hoje eu sou bem cri-cri com suplementação e vitamina. Eu tomo 14 coisas diferentes todos os dias, mas a coisa que me ajudou muito...
Tamo junto. muita coisa, cara.
Foi o turmeric, né, que é o cúrcuma, né, que fala. E tem o lance dos mushrooms, não os psicodélicos, tá? Mas tem os mushrooms que, tipo, tem um que chama juba de leão, que é uma parada que eu achava que era hippie, que falava dessas paradas, que era a galera da homeopatia lá, os quiroprata. Mas é realmente me ajudou muito, assim. Hoje em dia eu realmente não tenho mais nada disso, mais nada dessas dores. É, eu tinha diabetes, como eu tava começando a desenvolver diabetes, limpei 100%. Tô 2 anos sem nada nos meus exames. Tudo com a parte da alimentação. Entendeu? Então eu acho que assim, se você não tiver disposto a ir correr todo dia, a ir caminhar todo dia, sei lá, que é um saco mesmo, correr é um puta saco. Tenta pelo menos começar pela alimentação. Você quer comer tralha? Come no final de semana. Começa pelo final de semana, entendeu? Tenta cortar o refrigerante. Esse tipo de coisa, entendeu?
Importante isso que você falou. As pessoas, elas ficam viciadas realmente em açúcar. Você vai numa festa, você vai comer um brigadeiro. Você não vai comer um brigadeiro só. Você vai comer 5, 10, 15.
Dadinho, era a minha desgraça, o dadinho.
Nossa, é a desgraça do meu namorado também. Ele come muito dadinho. Eu compro um saquinho pra ele e devora aquilo muito rápido. Então, assim, é importante as pessoas entenderem que nós, no geral, somos viciados naquilo que dá prazer. Então, açúcar dá prazer, gordura dá prazer. Qual mais? Carboidrato também dá muito prazer, né?
Café? Café deixa você loucão.
Café, assim, a gente deixa na zona neutra ali, que não tem muita caloria, né? Mas, realmente, ele também vicia.
Se você toma ele preto, né?
Se toma ele preto.
A galera geralmente soca açúcar.
Cara, eu vou chegar nesse ponto, inclusive, né? Então, nós somos muito viciados em coisas que dão prazer. Então, se eu posso dar uma dica e as pessoas aceitarem essa dica também, juntando com o que o Rinaldi falou, começa consumindo coisas sem açúcar. No início é sempre difícil, né? As pessoas estão acostumadas com aquele gosto muito explosivo do açúcar, né? Mas você começa, por exemplo, com a Coca Zero. Eu sou viciada em Coca Zero, né? Eu posso tomar à vontade porque eu tomo bastante água, mas se eu tomasse com açúcar, já nem entra na minha dieta. Nem pode, porque é metade açúcar aquilo. Não sei se vocês já viram o vídeo do a galera, tipo, como que fala?
Mostra as quantidades de açúcar, né?
Eles dissolvem o refrigerante, aí só fica o açúcar. É metade açúcar aqui.
É sinistro.
Então, começar aos poucos, vendo essas coisas, dá um pouco de choque. Aí você fala, eu consumo... É como se você pegasse 6 colheres de açúcar e comesse puro.
Sim.
Aí você já fica com agonia.
A raiz desse problema, eu acho que é que... Eu acho que a gente tá muito distante do que a gente come. Tipo, a gente não tem noção do que vai nas coisas que a gente come.
Também.
Ninguém gosta de ficar lendo embalagem, entendeu?
É porque é difícil também, né?
É um puta saco. Uma coisa que me ajudou muito também foi eu começar a me desbravar na cozinha. Então assim, eu não sou um puta cozinheiro, mas eu sei fazer um steak, eu sei fazer um vegetal, eu sei fazer uma salada gostosa, entendeu? Sei fazer uma massa que não vai me deixar totalmente zoado, não usa farinha branca pra caramba, entendeu? Esse tipo de coisa, esse tipo de contato, a gente tem que ter também, entendeu? Que ajuda você a visualizar o que você tá colocando dentro do teu organismo, né?
Inclusive, a gente falou disso em um episódio, né? A relação com a comida.
Eu acho que a partir do momento que você faz essa mudança, você olha a comida, geralmente, não só como prazer. Lógico, né? Não vamos mentir. Às vezes, você comer algo que te dá prazer é muito bom, né?
É, melhor que sexo, velho. Bater uma pizza com um Oreo.
Nossa, comer uma refeição livre depois de uma semana de dieta é a melhor coisa do universo.
Nossa, é melhor que muito sexo, velho.
Mas o que eu ia falar é que muitas vezes a gente acaba... Eu acho que é normal, tá? Depois de um tempo que você se acostuma, você olha a comida do jeito que você falou, Rina. É como um combustível, assim. Por exemplo, eu, toda vez que eu vou ter que fazer algum treino longo, eu tento comer um macarrão à noite. Não é porque eu gosto do macarrão, mas é porque eu sei e porque o nutricionista passou, que é o que no dia seguinte vai me dar mais energia. E uma coisa que você falou que eu acho que dá um episódio inteiro também é esse começo, né? Porque, vamos começar e aí vai ser mil maravilhas. Não vai ser mil maravilhas, vai ser difícil.
É um lixo no começo.
Eu lembro que quando eu comecei a treinar triatlon, eu já assustei porque é muito caro. Porque não é igual, você não pode pegar uma camiseta do Celso Pita, igual você falou, e colocar um shorts da Hang Loose e subir numa bike.
É.
Porque não é nem seguro. É, e aí eu lembro que, assim, a gente fazia uns treinos longos de final de semana e a gente se encontrava num posto na Marginal. Só que a Cris estava fazendo mestrado na época. E aí eu tinha a opção de ir de Uber e gastar uma nota para chegar no ponto de encontro. E eu não gosto de pedir as coisas. Eu não ia pedir para alguém me buscar lá. Então, assim, várias vezes eu tinha que pedalar tipo 15, 20 quilômetros para chegar no ponto de encontro, para aí sim ir pro treino. Então acho que vai ser difícil, né? Acho que vai ser... Esse é um assunto que é super legal a gente falar, que é assim... O começo, seja na dieta, seja na atividade física, independente de onde você quiser começar, vai ser difícil porque você vai querer comer uma pizza, né? E você não deveria porque não tá na sua dieta naquele dia. Ou porque vai ser difícil de você acordar para ir treinar, vai ser difícil ter motivação.
Só uma coisinha antes de você falar essa parada, eu acho que o Cafo, que é um amigão meu também, ele tem um negócio que ele fala que eu acho que é muito aplicável aqui, que é, infelizmente... A gente só tá crescendo e evoluindo quando a gente tá desconfortável. A partir do momento que você tá confortável, você não tá crescendo, você tá lá, entendeu? Você tá existindo.
Perfeita.
E eu acho que isso é muito aplicável a esse cenário, né? É muito mais fácil você não fazer nada, entendeu? Mas isso vai te cobrar uma hora. Então, se você puder fazer um pouco de cada vez, eu acho que isso pode ajudar. E uma última coisa que eu queria falar em relação, a gente tava falando da relação com a comida e tal. Eu cheguei aqui, eu era viciadão em donuts. Eu adorava donuts, Boston...
Nossa, eu amo!
Não, Boston Cream pra mim é a coisa mais insana que existe na humanidade. Então eu crave, eu tinha muita vontade de comer isso. O tempo inteiro, mesmo sem precisar. E uma coisa que me ajudou muito, eu falei que eu comecei a experimentar com suplementação e tal, comecei a ler muito sobre jejum. Aí tem o lance do jejum intermitente, que eu até faço hoje em dia, mas virou um puta de uma religião, a parada. Eu fiz um jejum só com água por 20 dias. Eu só tomei água por 20 dias pra ver qual é que era, entendeu?
Como assim, cara?
Eu fiquei, a partir do quarto, eu lembro que assim, o primeiro dia foi ok, do segundo ao quarto foi um inferno na minha vida, dor de cabeça e tal, mas é sinistro o que a parada ensina, assim, tipo, você começa a conhecer muito seu corpo. A partir do quarto dia você para de sentir fome, você não sente mais fome, porque seu corpo começa a se alimentar do que tá sobrando, vamos dizer assim, né? E você começa...
Mas isso não te prejudicou de alguma forma?
Não, me prejudicou que eu ficava meio loucão. A minha mulher cozinhava aqui, ela mandou uma lasanha no terceiro dia.
Nossa!
Aí eu falei, porra, valeu, né, velho? Mas o que foi interessante pra mim é... A gente começa a eliminar várias paradas bizarras do nosso corpo. Então tem um parte do momento que você não caga mais. Sai umas paradas sinistras do seu corpo. Uns negócios, tipo uns óleos. E como a gente come carne de porco, a carne de porco tem umas paradas bizarras, né? E fica tudo lá dentro, entendeu? E você vê isso. Mas depois que eu fiz essa parada, resetou esse desejo que eu tinha por doce. Eu nunca mais, desde que eu fiz esse fasting, e eu não tô falando que é pra todo mundo, talvez eu fui muito extremo com isso. Desde que eu fiz essa parada, eu nunca mais fiquei na noia com doce, assim. Eu era muito noiado com doce. A minha mãe é diabética, ela tá experimentando com isso no Brasil. E ajudou muito ela também. Ela tinha muito problema inclusive de inflamação, que só o fato de jejuar ajudou muito ela, assim. Então é uma coisa interessante que eu recomendo ao pessoal dar uma olhada também.
Ô, Renan, eu queria puxar só um último tema aqui antes da gente terminar, que queria que você desse sua opinião, que eu acho que se a gente tivesse que definir um mantra pro Dev Health, né? E aqui eu vou repetir o que eu e a Kate, a gente sempre fala, que a gente não é... É igual você falou, né? A gente não é perito em nada. A gente pode falar de tecnologia, mas a gente só expõe nossa opinião de nutrição, esporte, enfim, coisas que a gente já fez por experiência, passou em nutricionista, em médico, enfim.
Qualificação zero.
Exato, exato. A gente... longe de ser um blogueiro ou uma blogueira fitness. Mas acho que assim, uma das coisas que a gente acredita é que tecnologia, e seja em qualquer âmbito da tecnologia, e vida saudável, eles dão match. Mas se você for para dentro do mercado, é meio que um pré-conceito de que isso é impossível. Aí eu queria que você desse sua opinião sobre isso, né? O que, que você acha que falta, né? É lógico, não vou ser utópico aqui e falar que é simplesmente uma mudança de pensamento da pessoa se a empresa que ela trabalha não permite isso, né? Não vamos também partir para o mundo da fantasia, mas queria que você desse sua opinião sobre isso.
Eu acho que a nossa área é muito fácil você encontrar desculpa para não ter uma vida saudável. Entendeu? Eu acho que a primeira coisa começa em regrar os teus horários, não ficar trabalhando que nem louco, não dedicar seu final de semana inteiro pra ficar fazendo side projects. Teve uma época da minha vida que eu fazia isso, mas eu descobri que eu fazia isso porque eu tava numa depressão profunda e era uma forma de eu não lidar com a minha depressão isso. Eu acho que arrumar um terapeuta é importante pra caramba, pra todo mundo. Me ajudou a abrir os olhos sobre a minha relação com o meu trabalho e a minha carreira. Você não é o seu trabalho. E se você se vê dessa forma, você precisa de ajuda, com certeza, que isso vai afetar você negativamente em algum momento. E assim, a gente pode arrumar um monte de desculpa, mas na nossa área, nego, trabalha remoto, a gente ganha bem. Reclamar que você gasta 200 conto numa academia é fácil, mas o que, que aquilo te dá de retorno? Você provavelmente gasta muito mais com birita, com pizza.
Com iFood, cara. Um lanchinho no iFood você gasta 100 conto.
Eu vi esses dias, o meu amigo foi pro Brasil, foi num PF, pagou 60 pau num PF, eu fiquei de cara. Na minha época era 10 conto.
Pé sujo, do lado da Netshoes.
Pé sujo.
É o pé sujo.
A famosa Tia Manca, lembra da Tia Manca?
Lembro. Pé sujo do lado da Netshoes era tipo 8 reais o omelete, tinha tudo assim. Acho que vinha até, sei lá, laranja no omelete.
Mas uma coisa que eu aprendi, inclusive, com o Luciano Tavares, que é o fundador da Magnetics, que foi o meu ex-chefe, meu amigão. Faixa preta de jiu-jitsu, por sinal, pela Allianz, Fábio Gurgel, que ele me ensinou muito, é que assim, você pode falar que coisa X custa caro, mas qual que é o retorno que aquilo te traz pra tua vida, entendeu? Eu gasto, que nem você falou, pra ser um triatleta você tem que ter o gear, você tem que ter a roupa tal, blá 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 blá. O dinheiro você vai gastar de algum outro jeito, entendeu? Se você não gastar com a sua saúde, mais tarde você vai gastar com conta de hospital, você vai gastar com... entendeu? Pagando despesa de fisioterapia, esse tipo de coisa.
Se não gasta da prevenção, vai gastar depois da manutenção, né?
Eu acho que você falou com a Cris, né? Porque, cara, ela falou exatamente a mesma coisa pra mim. Porque, assim, quando eu comecei a treinar pro triatlon, a minha experiência era tipo a experiência da Kate. Eu sabia ir pra academia e levantar peso. Sei correr. Eu achava que eu sabia correr. E aí você fala assim, eu sei pedalar. Eu achava que eu sabia pedalar, até ver que precisa de uma sapatilha que ela clipa na bike. Né? E aí existe assessoria pra isso. Só que você fala, pô, já pago a academia, vou ter que pagar uma assessoria? E a Cris falou assim, eu falei, é caro. Ela falou, mas o que é caro pra você? Eu falei, não sei. E ela falou assim, se eu pagar 20 reais num vestido e não usar o vestido foi caro. Aí eu falei, putz, é verdade, cara. Verdade, você tem razão.
Mas aí a gente já tá falando no nível, tipo, você já tá treinando, eu já tô treinando, a Kate já tá treinando. Mas se você quiser começar, vai numa Decathlon da vida, compra um kettlebell, um tapetinho e faz em casa. Abre o YouTube e faz em casa, 20 minutos, entendeu? Não tem muita desculpa, ainda mais com esse lance da gente trabalhar com horários flexíveis. Geralmente o pessoal ganha bem na nossa área. Então, assim, tem que cuidar da saúde. Eu sei que soa mega whatever que você tá falando, mas é real, eu sou a prova viva disso. Eu quase rodei, porque eu nunca me priorizei, e foi muito assustador. Minha família sofreu muito com a minha ida pro hospital naquela época, porque o médico falou, bicho, você pode ser que você morra, tá? E não é brincadeira isso daí, entendeu? E uma coisa que é foda, que eu acho que falta mais, inclusive, a gente vai conseguir chegar lá, não tem muito nego velho na nossa área, pra gente usar como parâmetro e falar, putz, olha o cara todo fudido ali, velho.
O cara todo estragado, né?
Todo estragado, aquela mina ali toda zoada também, não tem. É uma área muito nova, entendeu? O que a gente tá fazendo não existia até pouco tempo atrás. E assim, eu acho que a gente tem que pensar nisso, tem que levar isso em consideração. Porque ficar o dia inteiro colado numa tela, sentado, é a pior coisa que você pode fazer pelo teu corpo. Você pode fazer isso por um tempo, tal. Não tem problema. Se você é novo, você consegue varar a noite trampando. Eu varei muita noite trabalhando. Na época que eu trabalhava em estúdio de design, ali no Jardins. Foi uma época excelente, conheci pessoas incríveis, aprendi muito. Porém, eu paguei um preço alto, entendeu? Então, o que você puder extrair dessa nossa conversa aqui de nós três e usar os nossos maus exemplos para não repetir, faça isso. Faça um treco que é chato hoje, mas que pelo menos amanhã não vai te botar no hospital com o médico falando que você tá quase morrendo. Sua família ficar no perrengue ali, entendeu?
Isso me lembra quando tinha um grupo antigamente no Facebook, quando todo mundo usava Facebook, que tinha Fabene, tinha Elvis, tinha um monte de gente lá. Eu acho que você tava, né, Fabene, nesse grupo.
Devia até, eu tava em todo... Era arroz de festa, né?
Era onipresente, já tava em todo lugar. Nessa época, eu tava numa empresa que eu praticamente dormia lá.
Vixe, sem dar nomes, hein?
Não vou dar nomes, porque tem várias tretas envolvendo isso, né? Mas se vocês quiserem pesquisar lá no meu LinkedIn...
Vixe.
mas não vou dar nomes aqui. Porém, foi uma época que eu trabalhei muito, muito, muito. E eu dormia no escritório e eu meio que achava... Eu tinha o quê? 22 anos na época? Eu era jovem, né? Não que eu esteja velha hoje, mas eu era um pouquinho mais jovem. Tudo aquilo pra mim era sensacional. Ah, dormir no escritório.
Sim.
Ah, a gente tá trabalhando 14 horas, 15 horas. Eu tô dormindo 4 horas. Tô comendo besteira. Gente, eu fumava no escritório. Eu lembro do dia que falaram, vocês precisam dormir aqui no escritório. Aí eu fui até uma lojinha de doce que tem ali na Vila Olímpia e comprei, tipo, 10 maços de cigarro, assim, pra ficar fumando na frente do computador, pra eu não sair do computador. E eu achava aquilo máximo e postava nesse grupo do Facebook.
E o pessoal paga, você fala, nossa, que empresa legal, eles pagam o meu cigarro, velho.
Eles pagam energético. Nossa, foi a época que eu mais tomei Red Bull, inclusive.
Sim.
E não era o zero. Eu postava aquilo, achava o máximo. Não deu 2 anos que deu aquele clique em mim. Eu falei, nossa, se eu continuar dessa daqui é ladeira abaixo.
Sim.
Aí foi quando eu comecei minha mudança também. O meu preço não foi tão alto que nem o seu. O meu preço foi mais na autoestima, né? Então, eu não tava feliz me olhando no espelho. Eu sempre fui uma pessoa um tanto vaidosa. Então, cara, pra mim destruiu aquilo, sabe? Então, assim, tem uma galera que acha lindo, maravilhoso. Ah, eu sou workaholic. Não, cara, para com isso. Para com isso, é novo.
Uma coisa que eu acho que é legal falar é que eu tava até falando com o Marcel sobre isso. O fato de você trabalhar com tecnologia não significa que você tem que se mudar pro Vale do Silício e fazer tudo que todo mundo que trabalha no Google tá fazendo, entendeu? Você não deve se comparar dessa forma. Você não tem que varar noite se matando de trabalhar comendo ligue-ligue ali no perrengue, entendeu? Isso não é normal. Eu sei que é interessante você fazer, às vezes, eu fiz aquele Rails Rumble algumas vezes, foi legal, entendeu? Viramos a noite lá na plataforma tech e tal, mas aí eu acho que já é até uma outra parada, é uma coisa pontual, não é o trabalho do dia a dia. Se o trabalho do dia a dia tá requerendo que você vire à noite pra trampar, tem alguma coisa muito errada com isso. E eu acho que o fato de, principalmente no Brasil, isso eu não vejo acontecer muito aqui, tá? A gente não aprende muito técnica de negociação na faculdade ou na escola. A gente não aprende a se impor. Você só recebe ali o que o chefe falou, fala, puta, eu acho que eu tenho que seguir essa parada. E a galera explora muito isso. Se você não tem essa consciência, o nego vai montar em cima de você e você vai a sua saúde vai lá pro saco, porque você é novo, você quer experiência e você acha que você tá fazendo um favor. Entendeu? Você fala, nossa, é incrível, eles me pagam ainda por isso. Não é, muita gente fica rica em cima das custas de gente nova, cheia de energia, virando noite tomando Red Bull ali, entendeu? Na Vila Olímpia.
Não vamos dar mais detalhes aqui, por favor. Não quero me comprometer.
Boa, boa. Aí, só pra fechar, acho que uma coisa que você falou, Reina, eu também percebi quando eu mudei pra cá. E aí, tipo assim, não que eu trabalhava... Acho que eu nunca virei à noite na Red Ventures. Acho que nunca aconteceu. Virei uma noite, nem virei à noite. Fiquei, sei lá, até meia-noite, porque a gente tinha uma viagem para Cancún com a empresa e a gente queria fechar o projeto, assim, a gente colocou como meta fechar o projeto uns dias antes de viajar. E aí no outro dia era feriado, a gente falou, ah, vamos esticar. Mas o que você falou, agora pensando assim, eu vejo isso muito aqui, assim, cara, 5 horas, 5 e pouco, abraço, sabe? Assim, a galera, assim, não, tem a divisão e é o que você falou, a gente tá num time, vamos definir o que é foco, que todo mundo sai ganhando, sabe? Não é um favor, a gente tá junto.
Isso não é errado, né, cara? Se você não ficar de conversinha, se você não ficar entrando em reunião que não tem agenda, que você não sabe o que você tá fazendo na reunião, se você fizer tuas daily de pé em 15 minutos, vai dar tempo suficiente pra você trabalhar. O problema é que a gente tem uma cultura meio bizarra, e assim, tô generalizando, não tô falando que aqui é o mundo maravilhoso, ainda quebra o pau, vira e mexe com esse tipo de coisa aqui. Mas a gente entra nessas de, tipo, ficar trocando ideia, e ficar lá na maquininha do café. Porra, isso daí perde tempo pra caramba. E assim, tá bom, você tá dando um migué, beleza. Vai lá fumar um cigarro, ficar no rooftop durante uma hora, entendeu? Ninguém vai ver, você ainda vai ganhar o salário no final do mês. Mas, bicho, é isso que você quer, é assim que você quer otimizar a sua vida, entendeu? Você não quer sair fora e fazer outras coisas, entendeu? Então tem que pensar nessas coisas também. Eu já sofri disso também. Eu já virei, enfim, já me lasquei muito nessa. Hoje em dia eu chego, faço a minha parada, eu não faço micromanaging com ninguém, eu confio no pessoal do meu time, que eles são adultos e etc. Faço o meu, produzo bastante e vazo. É isso que tem que ser, é um trabalho, entendeu?
Concordo. Renan, muito obrigado pelo papo. Acho que com certeza dá para tirar muita coisa aqui, principalmente de quem tá tentando fazer essa mudança e já pega esse exemplo seu. Eu acho que, por mais que você ache que não, você é um bom exemplo, sim, né? Por tudo que aconteceu, sua mudança e como você tá hoje. E é isso, cara. Obrigado por, depois de algumas, muitas vezes de eu ter te chamado, você ter aceitado. E é isso, cara. Brigadão, de verdade.
Brigadão, Rinaldi. É sempre um prazer falar com você. Eu realmente tenho você, assim, como um modelo pra mim. Não é porque a gente tá falando aqui. Eu já falei pra você isso no chat. Já tinha falado isso há uns anos atrás. Acho que você lembra quando eu te mandei uma mensagem falando que eu era sua fã. Ai, que vergonha.
Eu lembro. Tá num quadro aqui na minha sala.
Ai, Cristo. Mas foi legal porque a gente chegou aqui até hoje, né? Então,
claro.
É muito bom falar com você. Então, brigadão por ter aceitado. E quer dar algumas palavras finais?
Claro, eu acho que assim, porra, obrigado pelo convite. Eu não sou nem um pouco gabaritado pra tá cagando regra em relação à saúde, etc. Mas que se o meu exemplo servir de ajuda, ou de motivação, ou de inspiração pra alguém, isso já tá valendo, entendeu? Eu acho que a primeira coisa é se você se dispor a fazer uma parada que você nunca fez. Vai ser esquisito, como o Fabiano falou, mas pode te trazer coisas muito boas na sua vida. E assim, fazendo uma propaganda total, assim, mas é porque eu realmente acredito na parada. Se você quer fazer algum tipo de esporte, se você gosta de contato físico, se bem que agora com Covid não é a melhor coisa do mundo, mas enfim. E você tá procurando alguma coisa e você não sabe o que quer, tenta fazer uma aula numa academia de jiu-jitsu. Geralmente eles dão duas aulas grátis. Em São Paulo tem bastante academia muito boa, assim. No Brasil inteiro tem, né? E é uma arte marcial muito legal, tem muita gente interessante. E assim, gente de todas as escalas sociais, assim, que treinam. Eu acho que é uma arte marcial que treina muito a cabeça. O pessoal tem uma visão meio errada da parada por causa da época que nego saia na porrada lá no Vale Tudo. Não é isso. É uma arte marcial, é um esporte de verdade. E se você estiver pensando, cogite o jiu-jitsu, tenta ir na academia mais perto aí, né? Eu acho que agregou muita coisa na minha vida, eu não tenho intenção nenhuma de parar de treinar. E pode ser que funcione pra você também.
Só queria fazer um adendo aqui, Renan. Acho que uma das melhores, se não a melhor palestra de CSS que eu vi até hoje foi a sua, de metodologia CSS.
Essa é a minha preferida, também eu sempre falo dela. Mudou minha vida.
Porra, obrigado.
Eu acho que a palestra, né, o conteúdo dela já é um negócio que eu gosto. E no momento que ela foi apresentada, né, que tava naquele negócio de usa bem, usa RCSS, blá blá blá, não sei o quê. Putz, cara, tem um divisor de águas, assim.
É a nossa carreira antes do Rinaldi e depois do Rinaldi,
que,
né?
Que é isso, para com isso, pelo amor de Deus.
Tem duas palestras que eu lembro muito bem, que é a do Rinaldi e do Chiota, na CSS Conf. Nossa, cara. Assim, não esqueço nunca, porque as duas mudaram minha vida.
Eu enganei todo mundo, nem programar eu sei. Eles não sabiam disso.
Mas fechado, então. Muito obrigada. E acho que é isso. Até a próxima, queridos ouvintes.
Beijo, Rina. Beijo, gente.
Valeu, brigadão.
O podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.